Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
O programa Ambiente é o Meio de hoje tem o prazer de receber dois visitantes de países lusófonos, né? Então, temos aqui o prazer de receber Alfredo Libombo, que é secretário-executivo do Movimento de Educação para Todos de Moçambique, e Rui da Silva, que é pesquisador do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto. O ouvinte pode estar perguntando, né, dois pesquisadores da área de educação num programa sobre meio ambiente. Mas como ambos têm uma experiência muito grande da África, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as questões ambientais vividas no continente africano. Mas antes disso, quer dizer, eu pediria aos convidados, vou começar aqui pelo Alfredo, para falar um pouquinho, né, da sua rica trajetória de vida, né? Já soubemos que ele foi o criador da Rádio Nacional de Moçambique, então muita história para contar. Então, falar um pouquinho da sua trajetória de vida e também, eu acho que é importante, né, da rede lusófona pelo direito à educação, que eu acho que também é uma conquista importante, né, de uma articulação que envolve vários países de língua lusófona. Então, por
pois
favor.
Pois bem, muito obrigado. Meu nome, como disse, é Alfredo Libombo, fui um dos primeiros jornalistas da Rádio Moçambique. Em 75, quando os portugueses saíram de Moçambique, muitos cidadãos portugueses que estavam lá deixaram o país e, nessa altura, o país entrou em crise de quadros. Então, na altura, ia-se pelas escolas e encontravam-se os estudantes com um nível de escolarização um pouco mais avançado, e que, se fossem muito influentes ou muitos conhecedores de cultura em geral, então eram recrutados para as diversas atividades, para a reconstrução de Moçambique ou para a construção de Moçambique. Eu tive a sorte, talvez porque tinha uma eloquência a ler, uma eloquência em falar, então tive a sorte de ser recrutado para trabalhar na Rádio Moçambique. Rádio Moçambique, nós fomos os primeiros a fazer a estrutura de uma rádio nacional, porque a que acabava de ser desmantelada era uma rádio que servia os interesses coloniais, então era preciso fazer a Rádio Moçambique, a verdadeira Rádio de Moçambique. E para isso tomaram-se muitos exemplos. A Frelimo, durante a luta de libertação nacional, tinha aquilo que chamavam a voz da Frelimo. Então, muitas das experiências da voz da Frelimo foram trazidas para a Rádio de Moçambique, serviram de base para a construção da Rádio de Moçambique.
Muito bem. Rui?
Não tenho uma experiência tão rica como a do Alfredo. Também sou bastante mais jovem, não é? O Alfredo podia ser meu pai. Mas sim, neste caso, eu, como tinha falado, sou pesquisador da área da educação, neste momento do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto. E tenho vindo a trabalhar nos últimos anos, quer como pesquisador, quer como especialista de educação, em projetos de educação e assistência técnica a projetos de educação na Guiné-Bissau, em Angola, Cabo Verde e Timor-Leste. E, de facto, como referiu, o ambiente é um tema que me é caro, porque é um tema, apesar de não ser uma área de pesquisa minha, é um tema que me interessa bastante.
Até porque interessa na sua economia doméstica, né?
Exatamente. A minha esposa tem um doutorado em ciências do ambiente, em física do ambiente, e muitas das questões, e no contexto africano, neste caso, ela fez a pesquisa dela na Guiné-Bissau, e por isso muitas das coisas do ambiente, realmente na economia doméstica, é um tema bastante debatido, não é?
Sempre às noites, ali, né, no calor das discussões. Antes da gente entrar na questão ambiental, acho que valeria a pena, Alfredo, e se o Rui quiser complementar um pouco, o que é a ideia, né, da rede lusófona pelo direito à educação.
Eu, antes de entrar para esse ponto, poderia referir que as questões do ambiente sempre me interessaram. Eu, Eu me recordo que, juntamente com a WWF, tentamos em Moçambique criar uma rede de jornalistas que se preocupavam ou estavam interessados em trabalhar para a área do ambiente, portanto, jornalismo ambiental nessa altura. Foi uma experiência muito boa e nessa altura saíram alguns jornalistas que, na verdade, reportavam casos de danos ao meio ambiente, que também são muito, muito, muito grandes e graves em Moçambique. Mas quanto à rede, eu penso que há uma necessidade de trazer as redes africanas que trabalham na área de educação. A área de educação para todos. Então, em Angola, Moçambique, todos os países falantes de português, existem redes nacionais que trabalham nesta área. Então, trazendo o português como língua e trazendo a nossa área de interesse como educação e trabalhando em rede, há uma maior visibilidade do nosso trabalho, as nossas sinergias e portanto, é diferente, sabe muito bem, quase está em rede, e neste caso são vários países a trabalharam para o mesmo objetivo, os resultados são mais visíveis e há uma força grande ao redor do nosso trabalho. Mas o Rui também pode complementar isto, né?
Sim, penso que o grande contributo que a rede pode trazer é este conhecimento mútuo, não é? Os desafios são similares, mas cada país tem a sua especificidade. E acho que a grande riqueza que pode trazer a rede é este diálogo entre Brasil, Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. Este diálogo acho que nos enriquece, porque a rede é uma plataforma de encontro, de comunicação entre os vários países e esta criação de sinergias traz certeza ganhos para todos, até de conhecimento da realidade uns dos outros. Uhum. Não é?
Bom, vamos agora um pouquinho, quer dizer, a África é um país que foi uma luta, né? A construção da independência, né? O fortalecimento dos movimentos nacionais, né? Como você bem disse, Alfredo, né? Quer dizer, teve que começar quase que do zero, né? Quase que. Sim. E um do zero que exatamente a ideia era não repetir aquilo que o colonizador fazia na rádio, fazia nos meios de comunicação. E aí, quer dizer, quando um país finalmente livre, vocês tinham uma riqueza muito grande, né? Que era além da cultura, né? Que talvez é algo que nos une muito fortemente e que influenciou muito, né? Por exemplo, no caso do Brasil. A questão da riqueza mineral, sim, né? Sim. E aí a pergunta que fica, quer dizer, onde tem minério a gente sabe que tende a ter de novo exploração, né, econômica, e também a destruição ambiental. Então, sim, acho que agora vamos entrar um pouquinho na temática. Acho que você poderia falar um pouquinho, né, das grandes questões em Moçambique, depois o Rui, se quiser, um pouco da experiência de Guiné-Bissau, do que você conheceu, podemos ir por esse caminho.
A história do carvão em Moçambique é um pouco antiga, né? Começou um pouco depois da independência, quando a antiga República Democrática Alemã começou a explorar carvão na província de Tete, que isso fica lá para o centro de Moçambique. É uma zona muito quente, e quando diz que o Ribeirão Ribeirão Preto faz calor, eu não sei se consegue seguir as temperaturas que temos lá em Tete, que rondam para os 40 e tal, 46 graus a máxima, não é? Está muito calor. Acho que é esse calor que faz o carvão, mas a Alemanha foi a primeira exploradora do carvão, mas houve a crise ao fim da queda do Muro de Berlim. Transformou a Alemanha, desintegrou a Alemanha ou unificou a Alemanha. Então, a cooperação nos moldes em que havia, nos moldes socialistas, a Alemanha deixou de explorar o carvão em Tete. Também tivemos o problema da guerra. A guerra isolou partes do país e Tete utilizava o corredor da Beira, portanto, é um conjunto de estrada e linha férrea que liga Tete à Beira, a cidade da Beira, no centro de Moçambique, que era utilizado para exportação através do porto, portanto, da Beira, a exportação era feita do carvão. Mas quando o país atingiu a paz, em 92, começaram a haver já algumas negociações, a Vale, A Vale foi uma das empresas que se interessou pelo carvão, assim como há empresas indianas também envolvidas, canadianas, australianas, mas a Vale é a maior concessionária das minas do carvão.
Ou seja, a Vale é empresa brasileira.
Sim, a Vale é empresa brasileira, Vale do Rio Doce. Esse é o nome.
Já retiraram o Rio Doce da Vale e não satisfeitos, contribuíram para... tentativa de morte do Rio Doce.
Do Rio Doce. Pronto, então, os problemas que existem com a Vale, primeiro, a mineração é feita a céu aberto. Portanto, uma das perguntas que a gente faz depois de acabar o carvão, o que é que vai ser feito daqueles buracões que estão a ser feitos ali? O segundo é a retirada das populações nativas. E isso fez muito barulho. Até hoje continuam a haver manifestações contra a Vale. Por quê? Porque as populações, primeiro, reclamam que foram reassentadas em casas que não são condignas, não receberam uma indemnização adequada, e isso faz com que haja uma revolta das populações, uma revolta que até hoje existe. Foram lhes dadas algumas casas, mas, como eu disse, continuam não satisfeitas com isso. Estamos a falar aqui de muitas pessoas, muitas famílias que tiveram que ser deslocadas, não, ficaram sem escolas, ficaram sem as machambas. Em África sabe muito bem que a machamba é um meio de sobrevivência muito forte.
Explica
muito
o que forte. É a maçamba?
Machamba. A agricultura. Nós chamamos machamba aquela proporção que uma família tem. Não são hectares como vocês de certeza aqui no Brasil têm, mas se eu tenho uma coisa de 2, 3 metros quadrados, é uma riqueza isso.
A agricultura familiar naquele entorno ali da moradia,
exatamente, onde você tem uma galinha, tem um porco. Exatamente isso. Então muitas dessas pessoas ficaram sem isso e cria um mal-estar, uma revolta. Mas, felizmente, houve negociações, as coisas foram retificadas, talvez não no sentido que as pessoas desejariam, mas pelo menos para que as duas partes, portanto a Vale e as populações lá, ficassem satisfeitas com a solução que foi encontrada.
Rui, quer comentar um pouquinho? Quer entrar um pouquinho na questão da Guiné-Bissau? Ou vamos seguindo com as questões de Moçambique?
Na Guiné-Bissau, neste momento, ainda não se coloca a questão da mineração. Estava prevista a exploração também mineira, mas devido à instabilidade política e à instabilidade política que está relacionada com é política é, e militar, para já ainda não avançou. Não avançou tanto. Em termos ambientais, o que está neste momento em causa, tem a ver com as pescas, com a pesca excessiva e com o abate ilegal de árvores e de floresta nativa. Esse é o grande desafio agora que se coloca ao país, é como enfrentar este desafio.
Para a madeira. Para a madeira. São empresas brasileiras ou os asiáticos?
Neste caso, segundo o que se consegue ver em blogs de denúncia na internet, há suspeitas de que sejam empresários chineses que estão a tratar deste. Do abate ilegal e do transporte ilegal. Muita dessa madeira, muita é levada para o porto principal do país, mas muita sai por terra para os países vizinhos para ser exportada.
Esse é um problema muito grande também em Moçambique. As empresas asiáticas, chinesas, para ser mais direto, estão a dizimar a mata. Houve uma proibição do governo para que a madeira, que os troncos não saiam de Moçambique sem serem processadas, que tem que haver um processamento. E mesmo assim eles continuam. Eu estava a ver agora que estou aqui no Brasil uma série de caminhões com troncos miúdos ainda, um diâmetro muito pequeno. Portanto, eles estão a não cumprir com as dimensões
né?
mínimas que são dadas. Mas é muito dinheiro que Moçambique está a perder nisto. O governo, felizmente, agora está a abrir o olho, como nós costumamos dizer, e isso é muito bom. Só para ligar, eu vou fugir um bocado da questão da madeira, mas só para dizer e tentar ilustrar quão é que os chineses destroem o nosso meio ambiente. Há bem pouco tempo foram recolhidos sacos e sacos cheios de caranguejo miúdo também, ainda pequenino. Então, se eles estão a recolher o caranguejo miúdo, não há reprodução. Ou não haverá uma reprodução futura. Mas isso só para ilustrar que há muitos problemas com os chineses nessa área.
Sim. E a grande diferença que se observa na cooperação chinesa nos países africanos e do outro tipo de cooperação é que, por exemplo, no caso ambiental, que é o que estamos aqui a conversar, o respeito pelas normas ambientais não é um princípio que à partida esteja em causa. Logo à partida, o que está em causa é o retorno e é o negócio. E como nós sabemos quando esse é o principal objetivo, as questões ambientais sofrem de certeza. Não é? No caso da Guiné-Bissau, como as pescas também afetam, porque... Por exemplo, os chineses fizeram algumas, por exemplo, fizeram um parlamento guineense, etc. Só que sendo um país pobre, sem grandes recursos minerais, a contrapartida é também a concessão de pesca. Não é?
Cria uma dependência económica muito grande e países que muitas vezes, né, o Estado é fraco, as instituições são fracas, quer dizer, você não tem uma legislação ambiental, porque o Brasil, pelo menos, nós temos uma legislação ambiental, o desafio é que ela seja cumprida. Mas eu acredito que muitos desses países não se avançou, porque, por exemplo, no Brasil a exigência de uma mineração, por exemplo, ela tem que ter um estudo prévio de impacto ambiental, tem que passar por uma série de etapas que eu acredito que muitas vezes acaba sendo superado.
Mas no caso destes países, a legislação muitas vezes existe.
Sim,
o problema é também essa implementação.
A implementação, pois.
E até mesmo a fiscalização.
Sim.
Por exemplo, na Guiné-Bissau existe marinha, mas não tem barco. Não é? A polícia marítima e os militares têm um barco ou dois barcos para a vigilância de uma costa. Não é possível,
sim,
não é? Muitas vezes isto coloca desafios à própria. Se querem cumprir a lei, não é? Mesmo que queiram cumprir, e acredito que sim, que queiram, também
sim,
a fiscalização é difícil, não é?
Ah, e também, Luís, vamos aliar isto a questões de corrupção. Há muita corrupção envolvida nisso. Há muita corrupção envolvida nisso e é bom e importante frisarmos isso. Também estamos a falar de famílias pobres, no caso de Moçambique. São famílias pobres que não têm nenhum meio. São analfabetas em muitos casos. Onde é que vão reclamar? Porque estas empresas estão envolvidas com os grandes donos de empresas grandes moçambicanas, gente que está no poder, gente que manda em tudo. Então, não tem, é aquilo que as populações costumam dizer. Nós, quando reclamamos como população, como povo, não temos ninguém para nos defender. Mas, do lado do governo, eles têm até defensores, advogados bem posicionados, bem pagos, para defenderem essas empresas. Então, as populações ficam abandonadas, digamos assim.
Acho que uma outra questão que vale a pena a gente explorar um pouquinho agora é o uso das terras agrícolas, né?
Ah.
A gente sabe também que o desafio do futuro é o desafio da fome, da produção de alimentos, e parece que esse tem sido também um problema na região africana.
Esse é ser um agrônomo. a gente vê isso. Eu me recordo há muitos anos atrás, nessa altura Moçambique ainda seguia uma linha política socialista, então um dos grandes parceiros que havia na altura era a República Democrática Alemã. Foram concessionados milhares e milhares de hectares de terra numa província sul de Moçambique, a província chama-se Gaza. utilizaram demasiadamente essas terras, utilizaram agroquímicos que estragaram a terra. A terra deixou de produzir. Mas agora entraram os chineses, não sabemos o que estão a fazer, mas também estão sobremaneira a utilizar aquelas terras na produção do arroz. Mas isto também vou ligar a uma questão que toca também ao Brasil. Há um projeto chamado ProSavana, que envolve o Brasil e o Japão. Envolve 11 milhões de hectares, que abrangem 19 distritos em 3 províncias, Nampula, Niassa e Zambésia, no norte de Moçambique. Este projeto começou em 2011, é um projeto que segue um método brasileiro, a monocultura de latifúndios, e é dirigido para exportação. Mas aqui, novamente, temos o problema das pessoas que estão a ser desalojadas, e são muitas pessoas, como eu disse, são 19 distritos que estão em 3 províncias. É muita gente. E as pessoas reclamam porque não estão a ser devidamente tratadas, não estão a ser devidamente indemnizadas, no sentido de começar uma nova vida, um novo lugar. E como disse, em África, não só em África, nós dependemos de agricultura familiar, de subsistência. Então, se tu não tens nada que te possa permitir o início de uma nova vida, é difícil. Muitas das famílias, por exemplo, na província de Nampula, na província de Zambésia, vivem da pesca, por exemplo, e são afastadas para sítios onde não podem pescar. É preciso que se criem condições que essas pessoas possam continuar a viver, sem dependerem da pesca. Tem que ter um outro meio para a sobrevivência.
E também podemos, se calhar, questionar se é este modelo que queremos, não é? Que os países que adotem. Principalmente quando o Alfredo falou, estamos a falar de uma monocultura extensiva e de 11 milhões de hectares, certo?
Sim.
É uma extensão grande. E para produzir para exportação. Daí que, em princípio a população local não vai ter grandes benefícios com esta exportação. A não ser que
com
impostos, isto é, se a empresa pagar impostos, não é?
Isso, quer dizer, o Brasil tem uma larga experiência, né? Quer dizer, nós também como colônias, né, não diferentes. Aí aqui o colonizador primeiro é o Rui, que representa Portugal. Quer dizer, o Brasil nasce como agroexportador e hoje a gente fica triste vendo um país se desindustrializando, né? Quer dizer, hoje o Brasil tem orgulho de dizer que basicamente vive da exportação de produtos primários, né? O que foi o açúcar no passado, hoje é a soja, é o minério de ferro. Quer dizer, então, a gente conhece muito essa sina e onde ela vai dar, né? Quer dizer, é triste um pouco a gente aí falando enquanto brasileiro. Quer dizer, eu tive uma experiência em Angola e realmente lá nós somos os invasores, né? Nós somos os yankees, né? Quer dizer, você vê as empresas, as multinacionais brasileiras, né? Muitas vezes com subsídio do Estado brasileiro, né? Do governo brasileiro, ajudando a desestruturar economias, né? Que são naturalmente delicadas, né? Como vocês disseram bem, quer dizer, a escolarização ainda não, o direito à educação não assegurado, o que torna o impacto, né? Desse tipo de atividade econômica ainda muito mais forte.
Perfeito.
Bom, e aí, mais algumas questões? Quer dizer, eu li que parece que a questão da... Temos também boas notícias, o Rui disse que para não dizer que não falei de flores, né, Rui?
Sim, e voltando à questão da madeira, a queima de madeira é o principal combustível utilizado pelas famílias, essencialmente no meio rural, para cozinhar. E... dados assim em bruto, estima-se que cerca de 80% das emissões de gases de estufa venham destes países do sul global, não é? Dos países considerados, entre aspas, em desenvolvimento. E essencialmente de utilizarem o carvão, madeira, querosene para cozinhar. E há várias iniciativas, por exemplo, no caso de Moçambique existe também, e no caso da Guiné-Bissau e vários outros países, que são os chamados fogões melhorados. Porque tradicionalmente as pessoas cozinhavam no que chamam o fogão de três pedras, não é? Yeah. Quando coloca, tem três apoios onde a panela coloca, e em termos de energéticos não é muito eficiente. Yeah. Então há uma iniciativa, por exemplo, a Guiné-Bissau é um dos países do continente africano que tem uma maior penetração de fogões melhorados, portanto alteram-se o fogão para consumir muito menos energia. Não é? Isto beneficia quem principalmente? Principalmente as meninas e as mulheres, porque são elas geralmente as principais responsáveis por recolher lenha e depois utilizar essa lenha para cozinhar. Para cozinhar. Mas no meio de toda esta boa notícia, ainda há outra boa notícia. Não é? Na África do Sul, uma neste caso não é bem empresária, não é usando a palavra do mercado, uma empreendedora, não é? Não, mas uma mulher atendendo este desafio da lenha
de reduzir, né?
O consumo, não só o efeito dos gases de estufa, mas reduzir o peso que isto coloca, principalmente às meninas e às mulheres, sim, não é? Sim. Este tempo de recolha de lenha não deixa tempo para outras tarefas, incluindo, como é óbvio, principalmente para as crianças poderem ir à escola.
Exato.
Não é? Criou o que ela chamou o underbag. E o underbag parte de um princípio muito simples. É um saco com um mau condutor térmico, não é? Porque onde a pessoa começa a cozinhar no fogão e depois quando o alimento já está
depois, em condições adequadas,
quando já está, por exemplo, a ferver, coloca dentro do saco, fecha e, dependendo do alimento, espera uma hora, duas horas, e a comida cozinha lentamente com o próprio calor que tinha. E isto reduz imensamente o consumo energético. Para quem quiser saber mais, pode ir a www.wonderbagworld.com e pode ver como é que funciona o saco. O site é um site muito bonito, tem em várias línguas, e podem adquirir o produto, mas podem ver também livro de receitas, como funciona, ou se pesquisarem na internet por underbag e colocarem imagens e vídeos, verem vários exemplos, porque esta iniciativa nasceu na África do Sul, está-se a expandir, incluindo na Europa, consegue comprar, eu tenho não é? Mas o meu veio da África do Sul, mas pode comprar, e até mesmo em campos refugiados agora, com a grande crise da Síria, estão a ser usados nos campos refugiados, porque isto também é uma mais-valia para o consumo energético e para o acesso a recursos, principalmente se olharmos para países, por exemplo, como a Jordânia, que é um deserto, que alberga muitos refugiados. Temos que pensar onde vão buscar os recursos, não é? E isto contribui também para esse fator.
A má notícia que você me passou é que, na verdade, uma multinacional parece que já comprou a ideia.
Sim, sim. Esta ideia, este saco ganhou um prémio da Unilever, ganhou um prémio de inovação, se não me engano, acho que é de inovação, e entretanto parece que eles ficaram com alguns dos direitos. Mas também há outra boa notícia que me parece que ainda funciona. Por exemplo, na Europa, quem compra, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, quem compra um saco na Europa ou nos Estados Unidos paga mais caro, mas uma família pobre da África do Sul recebe um de graça.
Ah, isso. Portanto, é bom.
São mecanismos aí, né, de compensar, de diminuir o peso na consciência. Bom, Rui, comece já, infelizmente o tempo chegou ao final, então peço que você despeça inicialmente, depois passo para o Alfredo, deixando um pouco algum contato, as pessoas que queiram conhecer mais o trabalho do centro aí na área de educação, por favor.
Sim, obrigado por este convite e por estar a aproveitar a nossa vinda aqui a Ribeirão Preto para conversarmos um pouco aqui na rádio. Sim, mais informações sobre o Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, procurarem www.africanos.eu e encontram o nosso site com todas as informações, publicações, porque o nosso centro trabalha a educação, mas a sua área, grande trabalho, é na área do trabalho em África. E principalmente o trabalho forçado africano, tem muitas publicações relevantes sobre essa área.
Muito bem, Alfredo, para as suas palavras finais.
Muito obrigado, foi esta minha primeira visita ao Brasil, primeira vez que eu venho ao Brasil, e foi muito bom estarmos aqui a conversar sobre questões ambientais. Fiquei emocionado quando o Rui está a falar desse Wanda Bag, que é um Wanda Bag mesmo, né? porque em Moçambique nós temos problemas sérios de desertificação agora, porque há uma exploração muito forte do carvão para a cozinha. As crianças, como o Rui muito bem disse, muitas em idade escolar desistem ou atrasam sempre a escola, porque de manhã tem que cartar a água, tem que apanhar a lenha para aquecer a tal água para depois tomarem banho. Isso tem muito um impacto muito negativo para o setor da educação, o setor ao qual nós os dois estamos envolvidos. É, foi um prazer falar também das questões brasileiras, o que chamas de imperialismo brasileiro. Bom, acho que foi o início de um relacionamento, que as coisas agora começam a melhorar. O Brasil, eu vi antes de vir para aqui, que a Vale já está a obter lucros com carvão. Eles fizeram uma longa linha férrea que atravessa muitas províncias de Moçambique, duas ou três, passa pelo vizinho Malawi e vai dar ao porto de Nacala, que é um dos mais profundos da zona da África Oriental. Então vamos ver o que é que vai melhorar, o que é que vai mudar estes lucros que os brasileiros estão agora a obter. Muito obrigado.
Duro aqui, na verdade, a gente fala os brasileiros, mas a gente sabe que também são poucos brasileiros, né? O Brasil é um dos países com maior concentração de renda do mundo. Mas o tempo já foi, aí dá outro programa. Eu quero agradecer muito a presença aqui no estúdio da Rádio USP Ribeirão, do Alfredo Libombo, secretário executivo do Movimento de Educação para Todos de Moçambique, e de Rui Silva, pesquisador do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto. Ambos estiveram aqui em Ribeirão Preto participando do seminário que debateu as questões de privatização, né, que é um tema também que o Brasil, nós estamos vivendo, né, a privatização da educação. Foi o 5º seminário internacional de pesquisa do GREP, um grupo de estudos em privatização da educação, e o tema foi as dimensões da privatização na educação básica. Muito obrigado.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.